Hoje, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e a gente vai tratar sobre esse assunto falando sobre um tipo de câncer que não é tão comumente falado, que não é tão divulgado e que muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito. A gente está falando do dos cânceres coloproctológicos. Para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o coloproctologista Danilo Munhoz. Bom dia, doutor.
Muito bom dia, Brenda. É um prazer muito grande falar com vocês aí da CBN Maringá. Para quem não sabe, eu sou maringaense de coração, né? Hoje eu atuo em Brasília, mas nunca deixei aí meu pé vermelho para trás, né? Cidade Canção.
Doutor, para a gente começar esse nosso papo, eu queria que o senhor explicasse, né, quais são os tipos de câncer coloproctológicos e quais as principais dúvidas que chegam ao seu consultório.
Perfeito. Hoje, no Dia Mundial do Câncer, a gente precisa principalmente entender a necessidade de conscientizar sobre prevenção, diagnóstico precoce e o tratamento de todos os tipos de câncer, né? Na medicina, a gente acabou criando vários meses com cores, né? Então, ficou o outubro rosa, o novembro azul e, logo mais, o março azul marinho, que é justamente o mês de conscientização do câncer de intestino, né? A gente tem que entender... E o câncer de intestino, hoje, segundo o INCA, ele é o terceiro mais comum no Brasil e é o segundo que mais mata. E é por essas razões é que a gente precisa, então, buscar, né, orientar a população quanto diagnósticos e tratamento precoces.
Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, principalmente da prevenção antes, porque muitas pessoas, como o senhor disse, né, esse é um dos cânceres que mais mata, e muitas pessoas só chegam ao consultório quando os sintomas já estão muito avançados. Quando é que a gente pode levantar um sinal de alerta mesmo de que algo não está bem? Quais são os primeiros sinais de que algo não está correto, que pode realmente ser um sinal de câncer? E quais são as medidas que nós podemos tomar preventivamente?
Perfeito. O câncer de intestino, ele é um câncer, na maioria das vezes, silencioso. Significa que quando os primeiros sinais e sintomas surgem, muitas das vezes a gente já está diante de uma lesão um pouco mais avançada, né? Isso porque, você imagina que o intestino é uma luz, né? Um órgão oco. Então, para os sintomas começarem a aparecer, na maioria das vezes essa lesão, né, ou esse tumor, esse câncer, ele precisa já estar comprometendo um certo grau dessa circunferência para trazer os primeiros sinais e sintomas. Então, eu acho que esse é o principal ponto que eu tenho que trazer para vocês. Na maioria das vezes ele é silencioso. Mas, quando os sinais e sintomas surgem, a gente precisa ainda mais procurar um médico coloproctologista para fazer uma correta investigação. Isso seria dores abdominais, alteração do hábito intestinal, seja lá diarreia ou constipação, que é a prisão de ventre, perda de peso sem motivo aparente, sangramento anal, cólicas abdominais, sangue nas fezes, anemia. Então, todos esses sinais devem ligar o alerta no paciente para procurar, então, uma ajuda imediata a fim de fazer uma investigação de todo o trato gastrointestinal.
Quais são as principais causas desse tipo de câncer, doutor?
Perfeito. Câncer de intestino, ele é multifatorial, né? Eu sempre brinco que é como uma queda de avião, nunca acontece por um fator só, né? A mesma coisa acontece no câncer de intestino. Está relacionado a fatores que são modificáveis, por exemplo, baixa ingesta de fibra, pouca ingesta de água, falta de atividade física, consumo de tabaco, consumo de bebida alcoólica, uso crônico de antibióticos. Então, todos esses fatores a gente consegue modificar, né? Em contrapartida, existem alguns outros que a gente não consegue. Por exemplo, a hereditariedade. Então, a gente sabe que a história familiar positiva é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer.
Essa questão que o senhor colocou é muito importante, porque se nós já temos caso na família, quando aparecem esses primeiros sintomas, que muita gente pode deixar passar despercebido, confundir com outras doenças, com situações do dia a dia, esse sim pode ser até algo a acelerar essa procura médica, né?
Isso mesmo. Então, quando a gente está falando de prevenção, né, através de exames de rastreamento, eu preciso citar como o principal deles a realização de um exame chamado colonoscopia, que é um exame que ele precisa ser feito em toda a população a partir dos 45 anos. Porque quando a gente bate os 45 anos, quando a gente completa 45 anos, a gente automaticamente sai de um risco baixo de câncer e passa para um risco médio. E para a gente já iniciar a prevenção, a gente precisa, aos 45 anos, fazer o nosso primeiro exame de colonoscopia. Se você tem algum familiar de primeiro grau com câncer de intestino, a gente pode, né, talvez, haja necessidade da gente antecipar essa idade. Como é que funciona, para você ter uma ideia? Então, vamos supor, eu, Danilo, tenho uma mãe com um câncer de intestino aos 75 anos de idade. Então, é sempre o que vai acontecer primeiro. Ou 10 anos antes do diagnóstico do familiar de primeiro grau, ou 45 anos, o que ia acontecer primeiro. Então, supondo que minha mãe tivesse câncer aos 75 anos, eu ia fazer as contas, 75 menos 10, 65. Logo, vale a primeira informação, que é 45 anos de idade. Agora, se minha mãe tivesse câncer aos 40 anos de idade, vamos supor, fez o diagnóstico aos 40, 40 menos 10, 30. Logo, eu precisaria iniciar meus exames de rastreamento, não aos 45, mas sim aos 30 anos de idade.
Essa questão da idade é muito importante também a gente reforçar isso, né, doutor? Porque muita gente deixa para depois. Ah, não, isso só aconteceu lá na frente com os meus pais, com os meus tios, meus avós, enfim. Não preciso me preocupar com isso ainda. Mas esse rastreio, ele pode ser muito definitivo quando a gente está falando do avanço ou não da doença, né?
Perfeito. Ele é totalmente... Ele nos ajuda de maneira... muito importante, né? Você imagina quando eu faço uma colonoscopia, eu tenho o exame de colonoscopia, ele é um exame de prevenção, porque ele evita o câncer de intestino. Mas como, né? Ele, ao fazer o exame, eu consigo ver algumas alterações dentro da mucosa intestinal, que a gente chama de pólipos, e esses pólipos, eles podem transformar-se em câncer ao longo da vida. Então, quando eu faço a colonoscopia, eu tenho a oportunidade de remover esses pólipos e literalmente livrar o paciente da chance de ter um problema maior no futuro. É por essa razão que a gente insiste tanto sobre os exames de rastreamento e prevenção. E dentro disso, a gente não pode esquecer, então, da colonoscopia. O mais importante que a gente tenha ideia é que quando a gente faz o diagnóstico precoce, né, uma vez que eu não consegui evitar, né, eu não consegui tirar o pólipo, mas eu consegui diagnosticar essa lesão de uma maneira precoce, a gente está falando de muitas vezes de uma taxa de cura superior a 90%. Né? Então, essa é a principal informação. Prevenção, se não for possível, diagnóstico precoce para a gente conseguir, ao máximo, otimizar a cura do paciente.
A cirurgia, ela é sempre necessária?
Não necessariamente. Né? A cirurgia, ela pode fazer parte de um tratamento. Por exemplo, existem pólipos, muitas vezes, que eles já estão malignizados. E ao retirar esse pólipo, se eu conseguir tirar esse pólipo com uma margem viável, muitas vezes eu consigo evitar a cirurgia. Né? A depender da lesão, a gente precisa fazer todo um check-up, a gente tem que fazer todo um estadiamento, que a gente fala, que é estudar o corpo de maneira completa, através de tomografias de tórax, tomografias de abdômen, muitas vezes ressonância de pelve. E aí, com todos esses dados, né, tendo mapeado todo o corpo do paciente, é que a gente vai determinar um plano de tratamento, que pode ser feito com radioterapia, pode ser feito com quimioterapia antes ou depois, e pode sim exigir uma cirurgia. Hoje, né, a gente tem muita modernidade para falar sobre cirurgias. Né? Então, antes a gente era acostumado a ver aquelas cirurgias com a barriga aberta, com grandes incisões. Depois a gente passou agora pela fase da laparoscopia, que são aqueles pequenos furinhos. E hoje a gente tem a cirurgia robótica ao nosso favor, né? Que é uma alta tecnologia com pequenas incisões, a mesma cirurgia, né, uma cirurgia muitas vezes até melhorada do ponto de vista de visão e de conforto, tanto do médico quanto do paciente, e trazendo mais benefícios para o paciente, como melhores taxas de cura, menos complicações, recuperação mais rápida, incisões menores e sucesso total para o paciente.
A gente falou aqui sobre alguns hábitos evitáveis, né? Então a questão da alimentação, do tabagismo, enfim... Quando a gente fala em câncer em toda essa região, porque eu falo de vários órgãos que podem ser afetados nos cânceres coloproctológicos, o HPV também é fator de risco?
O HPV, ele é fator de risco para câncer de canal anal. uma coisa que a gente também tem que ter muita atenção. Do mesmo jeito que a gente vê o HPV trazendo câncer de colo uterino na mulher, a gente também tem que se atentar que o mesmo HPV, né, o mesmo vírus, ele pode também se instalar na região anal e também promover, aumentar as chances de câncer de canal anal. Por isso que a gente sempre precisa estudar esses pacientes, né, esse grupo de risco, e fazer um acompanhamento de perto para exterminar essas possíveis lesões clínicas que surjam dentro do canal anal e evitar, então, o desenvolvimento de um câncer de canal anal.
A identificação, nesse caso, dos pólipos também é feita da mesma maneira, com os mesmos exames?
Não. Quando a gente fala de câncer de intestino, né, a gente está falando do intestino grosso, vamos pensar assim. A gente está falando da ressecção dos pólipos para evitar o câncer de colo. Já o câncer de canal anal, que é o câncer da borda do ânus, esse sim está mais associado ao HPV. Né? O HPV, que é um vírus, e principalmente sexualmente transmissível. Então isso a gente faz através de uma citologia anal, que é muito semelhante ao Papa Nicolau na mulher. Né? O Papa Nicolau, no público feminino, ele também é chamado de citologia cervical. Já nas pessoas que tem histórico de HPV no canal anal, a gente tem que fazer uma citologia anal. E aí a gente acabou transformando um pouco o nome para Papa Nicolau anal também. Então a gente faz um esfregaço da região do ânus, coloca o esfregaço numa centrífuga, passa para o médico patologista e ele vai avaliar se existe ou não alguma alteração relacionada com o vírus do HPV naquelas células. Se isso for negativo, a gente só vai acompanhar o paciente. Se isso for positivo, a gente vai fazer novos exames ou mais exames até a gente conseguir resolver essa situação.
Doutor, o senhor falou no começo da nossa conversa, né, sobre as cores aí dos meses de campanhas que já vem há muitos anos, né? Então, Novembro Azul, falando do câncer de próstata, a questão do câncer de mama com Outubro Rosa. Porém, há outros tipos de câncer igualmente perigosos, né? A gente fala bastante ainda sobre câncer de pele, por exemplo, que afeta muita gente também. Mas quando a gente fala de outros tipos, né? Como é esse caso que o senhor citou agora, câncer no cólon, no reto, no ânus, ainda tem muito desconhecimento. O que, que o senhor acha que é necessário para poder evitar, né? Para que essas mortes que o senhor citou lá no começo da nossa conversa, terceira maior causa de morte, por conta de câncer, né, são nessas áreas, o que falta ainda para que esse diagnóstico precoce aconteça, para que a prevenção seja mais efetiva?
Eu acho que falta principalmente acesso à informação. Né? Uma vez que a gente consiga, ao máximo, jogar para os quatro ventos a informação para o paciente entender a necessidade da prevenção, a necessidade de falar mais sobre saúde intestinal, a necessidade de ouvir mais as orientações que a gente consegue disponibilizar na rádio, na TV, né, e procurar, de fato, ajuda médica, tentando antecipar os possíveis problemas. Né. A gente sabe que nossa população vem envelhecendo, as doenças crônicas tendem a aumentar, como pressão alta, como diabetes e também os cânceres. Né. Existe um livro que fala que no futuro ou a gente vai falecer com câncer ou a gente vai falecer de câncer. Né. Então, conforme a gente vai envelhecendo, nossas células também vão envelhecendo e as chances dessas células se transformarem em câncer vão aumentando. Então, quanto mais a gente conseguir disponibilizar informação e fazer com que essas informações tão importantes cheguem à população, acredito que a gente vai estar beneficiando a todos, diminuindo as taxas de câncer em geral. Né? Eu estou falando também do câncer de tireoide, de pâncreas, gástricos, intestinais, tumores de pele, enfim. Acho que a informação é super importante. Quanto mais a gente conseguir informar a população, com certeza todos nós sairemos ganhando.
Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua participação conosco, por todos esses esclarecimentos e alertas que o senhor trouxe essa manhã.
Eu que agradeço, Brenda. Conte sempre comigo, é o maior prazer ajudar.
Nós conversamos com o Dr. Danilo Munhoz, que é coloproctologista, falando sobre o diagnóstico, a prevenção e também os tratamentos para cânceres coloproctológicos, né? Então, de vários órgãos ali que afetam essa região, cólon, reto, ânus, assuntos que não são tão tratados, mas que são muito importantes da gente falar justamente para quando surgir o primeiro sintoma ali, os primeiros sinais de alerta, você não deixar para depois, procurar um médico, porque o diagnóstico precoce faz muita diferença. Se você ficou com alguma dúvida, pegou essa entrevista aí no meio, quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube. A entrevista está na íntegra.